Uma notícia boa, Felipe, que a gente vai detalhar daqui a pouco com Cíntia Leite, aponta que Pernambuco confirmou hoje mais 305 casos de pessoas infectadas pelo coronavírus, e esse é o menor número confirmado diariamente desde o dia 5 de maio, quando o estado confirmou 462 casos. No dia 4, o estado teria confirmado 220 casos. Teria não, confirmou. Confirmou 220 casos. E outro indicativo aponta que, para identificar o patamar da curva epidêmica da Covid-19 em Pernambuco, o número de chamados ao SAMU metropolitano foi considerado pelo governo do estado. Então, em outros meses, o serviço chegou a registrar uma quantidade bastante elevada de solicitações para socorrer pessoas com a suspeita da doença. Quando o número disparou, a gente conversou aqui com o diretor-geral do SAMU Metropolitano, Dr. Leonardo Gomes, que nos falou sobre os desafios enfrentados desde o início da pandemia. E hoje a gente conversa novamente com o Dr. Leonardo Gomes para saber como é que está o atendimento do SAMU no que diz respeito à Covid-19 nesse instante. Boa tarde, Dr. Leonardo. Tudo bem com o senhor?
Oi, Wagner, boa tarde a Felipe, a todos os ouvintes da Rádio Jornal, do Manhã de Notícias. Satisfação falar com vocês novamente, agora num momento melhor, né, como você introduziu. O SAMU observou uma queda, Wagner, de 70% dos chamados de causas respiratórias, né, que são aquelas síndromes respiratórias suspeitas da Covid. Né. Isso foi, a gente chegou a dias com quase 160 chamadas, né, até passou um pouquinho disso, em alguns momentos, e hoje esses chamados caíram, né, a gente está algo na casa dos 45, 50 chamados por dia. Então, isso deu uma aliviada grande na pressão do sistema aqui do SAMU.
Felipe.
Doutor Leonardo, boa tarde. O SAMU também teve um papel primordial nessa questão aí da diminuição, né, de você, do governo poder ter tido a oportunidade de zerar a fila de espera para as UTIs. O SAMU participou aí das remoções. Com relação aí a esses chamados mais graves também, doutor, como é que está o caso, como é que está a situação hoje, as UTIs, esses chamados, como é que está a situação?
Pois é, Felipe, a Prefeitura da cidade do Recife, ela preparou o SAMU, né? A gente vem se preparando desde janeiro, né, para poder enfrentar essa pandemia, esse grande desafio, né, na aquisição de novos equipamentos, contratação de mais de 200 profissionais. E o SAMU, ele participa de todas as etapas, né? A gente fala que o SAMU está presente nessa engrenagem, né, do atendimento ao coronavírus. E um dos nossos papéis é esse, que você acabou de citar. Nós participamos das transferências de pacientes, né, de unidades de menor complexidade para de maior complexidade. Nesse final de semana, a gente participou de uma operação para transferir pacientes, né, conforme a Prefeitura da cidade do Recife entregou 100 leitos na última semana, então a gente conseguiu retirar pacientes de UPAs, de policlínicas, de unidades menores de saúde para esses leitos de UTI Covid. Então a gente não só atende domicílio, né, vai até o domicílio atender pessoas com casos suspeitos, como também participa dessa retirada dos pacientes, porque a partir do momento que eu tiro um paciente de uma UPA e coloco para uma unidade de UTI, eu estou liberando o leito da UPA para um próximo paciente que possa vir trazido por nós mesmos do SAMU, né? Então, isso aconteceu diariamente, vem acontecendo, para que a gente possa conseguir girar todo o sistema de emergência, para que mais pessoas possam ser atendidas, caso necessitem procurar um serviço de emergência, quaisquer que seja ele.
Doutor Leonardo, em relação à equipe do senhor, né, nós tivemos relatos de muitos profissionais que foram infectados pela Covid-19, que ficaram acometidos da Covid-19 e infectados pelo novo coronavírus. Neste momento, como é que está a situação da equipe? A equipe está inteira, todo mundo recuperado, trabalhando já, doutor Leonardo?
Sim, nesse momento, Wagner, a gente tem 12 profissionais afastados. É o nosso menor número desde o início da pandemia, né? Nossa equipe é a linha de frente, né? Nós fazemos a primeira resposta, então houve um adoecimento de muitos profissionais, né? Graças a Deus, nesse momento, temos apenas 12 pessoas afastadas, ninguém com gravidade, né? Nem houve durante todo esse período. Todos os profissionais do SAMU plenamente recuperados, alguns ainda faltando retornar, né? São essas 12 pessoas que eu te falei. É esperado isso, né? Numa pandemia, numa doença com uma transmissão tão alta, né? Como é o novo coronavírus, havia esse risco aumentado. Então, a despeito do uso de EPIs de altíssima qualidade que nós adquirimos, né, a despeito de toda a proteção que foi tomada, mas não tinha jeito, a exposição existia, existe dos profissionais, e houve um adoecimento de um grande número de pessoas, né, a gente conversou sobre isso também aqui em outras entrevistas, mas felizmente, nesse momento, apenas 12 pessoas estão afastadas do SAMU 92 no Recife.
Felipe.
Doutor Leonardo, que previsão o senhor faz, se é que dá para fazer uma previsão, porque a gente tem o seguinte cenário hoje, uma certa estabilização da pandemia, e isso quem diz é o próprio Estado, a Prefeitura do Recife também, ou seja, é um cenário de uma pressão um pouco menor também no sistema de saúde, ainda é bastante complicado, porque está ali um pouco acima da casa dos 90%, mas existe aí essa estabilização, ao mesmo tempo, estamos aí num processo de reabertura, de retomada gradual das atividades. No caso específico do SAMU, o senhor tem uma projeção, reforço de equipe, como é que está sendo, como é que vai ser o trabalho do SAMU a partir de agora, doutor?
Ô Felipe, só para a gente economizar tempo e o tempo do doutor Leonardo também, eu queria emendar, porque há uma preocupação, doutor Leonardo, e nós estamos tratando desse assunto já há alguns dias aqui no programa, preocupação por parte dos cientistas que acompanham os números da Covid-19 em Pernambuco especificamente, no sentido de que essa abertura pode gerar uma infecção rebote, ou seja, nós estamos agora analisando os números, não dá para comemorar ainda, os números são bons, são positivos, porque estão diminuindo, mas por onde, nas localidades onde houve a reabertura da economia, a gente está acompanhando não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, a volta das infecções. Aqui no Brasil, hoje pela manhã, falávamos inclusive aqui uma lista de cidades que estão tendo agora uma segunda onda de infecções. Porto Alegre, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, estado de Goiás, exatamente, no estado de Goiás, não só Goiânia, mas no estado de Goiás, onde o governador teve uma briga muito violenta, verbal, claro, com o presidente da República, discordando das posições do presidente da República, o estado de Goiás começou a abrir e agora o número de casos simplesmente triplicou em vários municípios do estado de Goiás. Então, dentro desse cenário, qual o prognóstico que o senhor faz?
Nós não estamos falando em desmobilização, sabe, Wagner Felipe? Nós vimos muito. É importante que as pessoas entendam, quem está nos ouvindo, que a pandemia não terminou. Estamos colhendo, né, Recife figurou por um bom tempo como uma das capitais com maior índice de isolamento, né, do Brasil. Então, muito dos frutos que estamos colhendo foi de isolamento, de quarentena responsável que as pessoas fizeram. Então, assim, a reabertura, ela pode promover esse efeito da segunda onda, Wagner, que você falou, e a gente pode ter novas perdas de pessoas, né, de vítimas, pessoas morrendo novamente, pessoas tornando a se infectar. Importante dizer que o governo está fazendo uma reabertura responsável, baseada em dados como dados do SAMU, dados de pessoas que adoecem, de exames que são positivos, da mobilidade das pessoas. Então, assim, a gente fica preocupado. Importante as pessoas saberem, quem não precisa sair, não deve sair de casa, mesmo que haja uma reabertura permissiva, né, controlada, que algumas atividades estejam retomando, né? Então, assim, é importante que a gente tenha muito cuidado com relação a isso. Não acabou. Eu tenho falado muito isso nas oportunidades que eu tenho entre amigos, entre colegas de trabalho, entre os profissionais do SAMU, porque, logicamente, a gente vinha numa demanda absurda, altíssima. Você falar que você estava em mais de 170, 160 atendimentos por dia, você cair isso para 50, dá aquela impressão de que as coisas estão caminhando para o fim. Não é, é muito prudente que a gente mantenha a nossa operação está mantida, nós não diminuímos ambulâncias, profissionais, para que aguarde esse fenômeno da segunda onda, que deve vir, isso aí está mostrando no mundo todo, isso é uma estatística que mostra que a partir do momento que as pessoas voltam a transitar, o vírus volta a ser transmitido, né? Então mais pessoas estão expostas, então a gente sabe da responsabilidade, né, os critérios que a prefeitura vem adotando, que o governo do estado vem adotando para essa reabertura responsável, que pode ser regulada novamente, a gente tem que fechar outras atividades que já foram abertas. Então, assim, por favor, quem está nos ouvindo, tenham cuidado, mantida higiene de mãos, mantida etiqueta respiratória, evitar o contato, usar máscara, então tudo isso precisa continuar a ser mantido. Estamos vencendo uma batalha, mas ainda não vencemos a guerra.
Muito bem. Dr. Leonardo Gomes, diretor-geral do SAMU Metropolitano do Recife, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em falar aqui com o ouvinte do Balanço de Notícias da Rádio Jornal. Um abraço, doutor Leão.
Forte abraço, amigo. Tudo de bom.
Agora são 4 horas.